Olá amigo, bem-vindo ao espaço Artes aqui na Voz da América.
Parti a alma do sapato na calçada. Fiquei completamente, olha, descalça. Eu não sabia exatamente o que era a alma do sapato, porém recordava-me de ter ouvido usar esse termo anos atrás por uma amiga conhecedora do assunto. Os sapatos de senhora tinham alma, uma alma suscetível de ser partida. Ela conhecia a anatomia completa dos sapatos e, com essa memória distante, tentei impressionar o dono da sapataria. Talvez até resgatar um pouco da dignidade que me faltava pela minha condição temporária de pé descalço.
Sapataria e outros caminhos de pé posto é o novo livro da luz angolana Luísa Fresta, um livro já disponível no mercado lisboeta e sobre o qual a autora faz questão de esclarecer que sai em tempos da Covid-19, mas aborda outras questões. Teve a sua maturação.
Amácio, eu devo fazer aqui um pequeno esclarecimento e é uma coisa na qual eu penso muitas vezes. Há um tempo de maturação entre aquilo que se vive, aquilo que se escreve e aquilo que se publica. De maneira que, na realidade, estes contos já estão escritos há mais de 2 anos. Aquilo que eventualmente eu terei escrito na pandemia ou sobre a pandemia só virá a ser publicado daqui a 1 ou 2 anos, seguramente. Mas, de momento, estes contos não têm uma relação direta com a pandemia. São anteriores, digamos, a este período mais negro da nossa história.
Luísa, Sapataria e Outros Caminhos de Pé Posto. O título é interessante. O que é que vem a ser este conjunto de contos?
Olha, com franqueza, a palavra, portanto, a primeira palavra, sapataria, na verdade é o título do conto de abertura, que depois se expande para o livro, tem a ver com esse universo, e os leitores depois rapidamente vão perceber porquê. Eu não quero aqui fazer spoilers para não perder o interesse daqueles 3 ou 4 leitores que me são fiéis desde alguns anos.
Uhum.
Em relação aos caminhos de pé posto, na verdade são aqueles caminhos difíceis da vida, aqueles chamados atalhos, não é? Que não são estradas projetadas, que são feitas pelo uso e que na linguagem corrente, muitas vezes, quando são muito íngremes e muito irregulares, até são chamados de caminhos de cabras. Esses são os caminhos de pé posto que todos nós já experimentamos alguma vez na vida.
São 26 contos. Alguns dos contos já foram publicados noutros espaços e outros são totalmente inéditos. Que temas, que assuntos destaca?
Olha, Amâncio, na verdade há temas que me são muito caros e os cenários neste caso e no caso de outros contos também têm muito a ver com Luanda e com Lisboa. Há também muito aqui, fala-se muito aqui de ambientes suburbanos, que eu conheço relativamente bem, pelo menos na região de Lisboa, e abordo também temas do cotidiano, fala-se de amor, fala-se do envelhecimento, do elemento insólito nas coisas triviais e na capacidade das pessoas comuns de viverem, experienciarem momentos extraordinários nas suas vidas. Muitas vezes as pessoas comuns não têm noção do impacto que podem ter na vida dos outros. E esse é um tema que eu também explorei de alguma maneira.
O senhor Radesh não pareceu impressionado. Não sorriu nem se mostrou complacente. Deduzi que se chamava Radesh pelo letreiro à entrada da loja que dizia, em letras luminosas e estilizadas, Radesh Shoes. De qualquer forma, esse pormenor não tinha particular importância, pois não tencionava tratá-lo pelo nome. Com um meio sorriso gelado, o dono da sapataria perguntou-me se tinha alguma coisa em mente. Eu tinha realmente alguma coisa em mente. Sair dali com um belo par de sapatos a um preço irrisório e esquecer a burrice dessa tarde, quando, por infantilidade, tinha sucumbido ao prazer de esfregar os pés na relva e deixar de deslizar os meus sapatos de cunha pelos pés abaixo até ao chão, onde nunca mais os vi. Alguém deve ter adivinhado o conforto daquela sola de cortiça levemente acolchoada na parte interna. Alguém sem pruridos ou sem escolha, que não se importou de levar sapatos usados e deixar ao abandono uma mulher de pés desnudos.
Música. extrato do conto Sapataria de Luísa Fresta, a nossa convidada neste espaço de artes da Voz da América.
Em algumas leituras que vi sobre o livro, fala-se dessa questão da hipocrisia social, das mulheres, da miséria urbana. Em que dimensão é que trata desses temas? E por que é que lhe interessa muito falar desses aspectos?
Olha, digamos que são temas que eu tenho conhecido toda a minha vida, não forçadamente por experiência própria, mas pelas experiências que me vão sendo contadas, até porque eu costumo dizer que todas as histórias são reais, podem ainda não ter acontecido. De maneira que isso são fragmentos de tudo aquilo que eu observo no cotidiano ao longo da vida, não forçosamente nos últimos anos, dos anos em que eu vivi em Luanda, em que eu tenho vivido na região de Lisboa ou em França. Ao fim e ao cabo, o ser humano é parecido em qualquer lado do mundo. As circunstâncias é que nos vão moldando e que vão influenciando as nossas atitudes.
Nessas escritas encontra certamente caminhos paralelos entre Luanda, o lugar onde viveu na França, e Lisboa?
Com certeza que sim, porque realmente as pessoas são moldadas pelas circunstâncias e pelas vivências e por todo o ambiente sociocultural em que se movem. Mas, como eu dizia há pouco, Amâncio, pela experiência de vida que já tenho, e que já não é assim tão pouca como isso, porque, se Deus quiser, faço 57 anos este ano, eu cada vez mais chego à conclusão que o ser humano é muito parecido em qualquer parte do mundo e quase todas as pessoas aspiram ao mesmo, quase todas as pessoas aspiram a ter uma vida em paz, uma vida harmoniosa, onde possam desenvolver-se na sua plenitude e onde possam ter pelo menos o básico para a sua família e para aqueles que lhes são próximos.
Haverá alguns aspectos sociais que a Luísa, através da sua literatura, quer despertar e quer ajudar a mudar para o melhor, evidentemente?
Olha, eu não uso propriamente a literatura para fazer crítica social direta, mas eu acredito que de alguma forma esteja implícita, mas esse é o papel que cabe aos leitores e eu penso que os leitores são os nossos melhores críticos e com certeza que encontrarão nestas narrativas aqueles parágrafos, aqueles contos, aquelas partes de texto em que mais especificamente eu mostro um pouco, digamos assim, da miséria urbana e suburbana que tenho conhecido ao longo dos anos.
Uma miséria que muitas vezes não é muito destacada, porque tem-se uma ideia, se calhar, pelo menos dos espaços que conheço, que na cidade está tudo bem e que de facto não é.
Sim, há muitas coisas que não são visíveis, é a chamada pobreza envergonhada. As próprias pessoas que vivem, que são mais estigmatizadas, muitas vezes não se querem expor, o que é compreensível, porque ninguém quer ser apontado como o coitadinho, enfim. As pessoas não gostam de se colocar voluntariamente numa posição de vítimas. Então há muitas situações que vão sendo escamoteadas e que nem sempre são visíveis. E eu, de alguma maneira, abordo esses temas, procuro não forçá-los, porque se os forçarmos, isto deixa de ser literatura e passa a ser eventualmente um texto jornalístico. Mas eu creio que esses aspectos estão muito presentes nas histórias que as pessoas vão encontrar neste livro. Este livro tem uma perspectiva marcadamente feminina e obviamente que estou curiosa em relação à reação dos leitores.
O Sr. Radesh não precisava de saber que uma senhora de meia-idade cedia a semelhantes frivolidades. Por isso disse-lhe que me bastava qualquer coisa que servisse. Pensando que qualquer coisa não era exatamente uma coisa qualquer, pois não precisava de sapatos nem intencionava comprá-los naquela altura do ano. Era uma emergência, uma necessidade momentânea. Compreendo, minha senhora. E desapareceu atrás de uma porta escura e envernizada, reaparecendo pouco depois com a sua proposta. Trazia consigo uns sapatos lindos, não muito diferentes daqueles que acabavam de partir, raptados, para trilhar outros caminhos. Como poderia ele saber os meus gostos, a minha necessidade de tal cunha, a obsessão pelo conforto?
Trato do conto Sapataria, de Luísa Fresta, nossa convidada neste espaço de artes da Voz da América. Luísa Frestas, em conversa conosco, aqui na Voz da América.
A mulher que retrata nos seus contos é, evidentemente, aquela urbana, também afetada pela pobreza, estaria certo?
Não forçosamente a pessoa que esteja a viver a pobreza na primeira pessoa, mas pode ser alguém que observa, que convive com essa pobreza, mesmo que ela não lhe seja intrínseca. É alguém que é atento à sociedade e que vai interagindo com várias formas de pobreza, inclusive a pobreza moral, não forçosamente material.
Pobreza moral, que é um dos dilemas que lidamos com ele, e sem ter
exatamente,
muito...
A falta de valores, eu refiro-me à falta de valores que muitas vezes nós encontramos e à qual não atribuímos a devida importância. Quando falamos em pobreza, pensamos na pobreza material, mas há outras formas de pobreza que são bastante mais, enfim, que deixam marcas mais profundas até.
Luísa, saindo provavelmente do livro, este é mais um livro que sai pela Novembro, a editora que tem trabalhado com ela, já disponível no mercado português, a pergunta de sempre, o mercado de Luanda.
Olha, eu queria lhe dizer que gostava imenso que este livro chegasse um dia a Luanda e no que depender de mim estou disponível, mas isso implica um aparato logístico sobre o qual eu já não posso responder diretamente e, portanto, por enquanto, isso é apenas um sonho. Não posso dizer que seja um sonho dos leitores, mas pelo menos da minha parte seria um enorme prazer estar presente para começar não apenas em Portugal, mas também em Angola e em Benguela, que é a terra onde eu tenho as minhas raízes. Deixe-me apenas fazer uma breve nota para agradecer a... Referiu a Editorial Novembro, é uma editora que confiou no meu trabalho pela segunda vez, tem sido uma grande parceira. E há também, se me permite, Amâncio, três pessoas a quem eu gostaria de agradecer, porque realmente é muito importante. É a pessoa que é autora da fotografia da capa, Cristina Seixas, professora no Alentejo, que é também desenhadora da corrente Urban Sketches em Portugal e fotógrafa amadora. Tem uma fotografia belíssima. Costuma-se dizer que uma imagem vale mais que mil palavras. Neste caso é o contrário, são as mil palavras para descrever a imagem, porque não podemos mostrá-la aqui. E queria também agradecer muito às duas pessoas, que é a poeta Regina Correia, angolana, portuguesa, cabo-verdiana, e a professora Paula Lourenço. São pessoas que me têm acompanhado com muito carinho, que estão sempre nos bastidores também do meu trabalho. E pronto, em relação à distribuição do livro, isso é uma coisa que, em relação à qual os autores muitas vezes não têm propriamente um controle muito grande, e a única coisa que nós podemos fazer é manifestar o interesse e a disponibilidade que o livro chegue realmente às pessoas que se identifiquem com as histórias e que desejem lê-lo.
Interessante este agradecimento que a Luísa faz àqueles que apoiam no seu trajeto, na criação, na sua criação literária, porque de facto no mercado da lusofonia, pelo menos, os livros não fazem milionários. E as pessoas ficam ricas com estes agradecimentos, não é verdade?
É, realmente, eu penso que não apenas, são muito poucas as pessoas, penso eu, que vivem da literatura, realmente milionários serão uma minoria. Pessoas que vivem da literatura, mesmo assim, são poucas. Pelo contrário, eu conheço muitos autores que investem financeiramente para poder publicar as suas obras, para poder traduzi-las e distribuí-las em outros países. E, portanto, nós enriquecemos bastante, sim, mas não é financeiramente. E todas as pessoas que colaboram nestes projetos, eu costumo dizer na brincadeira que é trabalho escravo, entre aspas, porque, na verdade, eu muitas vezes até me custa pedir ajuda a certas pessoas, porque eu sei que não, essas pessoas não serão pagas. A paga que pode haver é a satisfação pessoal de participar num projeto que nos realize, mas não existe propriamente dinheiro envolvido nestas coisas, não a este nível, pelo menos.
Apenas uma coisa escapou à sua observação minuciosa: a pequenez da minha bolsa, diante da qual qualquer preço módico parecia uma exorbitância. Experimentei-os e calçavam como uma luva. Faziam a perna esbelta e lançada para a frente. Disfarçavam as imperfeições dos dedos, que pareciam nos pés nus filhotes de dinossauro, tímidos e atrofiados, com calos, molumbas, curvas e contracurvas montanhosas. Não perguntei o preço propositadamente para poder usufruir daquele prazer sem culpa, sabendo que não me livraria tão cedo da condição de pé descalço. Naqueles instantes, fui uma verdadeira Cinderela experimentando o sapato que lhe pertence, vivendo uma relação única e mutuamente exclusiva entre sapato e pé de donzela.
Foi mais um extrato do conto Sapataria, de Luísa Fresta, narrado por Mário Lassalete.
Vamos terminar a conversa. Luísa, 2020 e 2021 foi um ano difícil, já virou clichê, mas próximo também daquilo que é real. Como escritora, como é que viu estes tempos e de que forma, se calhar, podem ser usados para aquilo que são as temáticas que aborda na literatura?
Olha, Amâncio, realmente estes últimos tempos têm sido muito difíceis para o mundo inteiro. Obviamente que nos países mais pobres são ainda muito mais difíceis, porque a pobreza é uma situação que agrava qualquer dificuldade pré-existente. Para quem escreve, pois obviamente que tudo pode ser material para ser trabalhado. Eu gosto de trabalhar toda a informação, todos os dados, todas as histórias com algum distanciamento, precisamente para não ter aquela abordagem jornalística ou abordagem da crónica que é em cima do acontecimento. Eu prefiro deixar as situações repousarem para depois poder escrever, tomar notas eventualmente, mas para desenvolver os temas mais tarde. Por isso é que eu dizia há pouco que realmente há um tempo de maturação entre aquilo que se vive, o que se escreve e o que se publica.
E assim foi Artes, com Mariano Bartolomeu e Amâncio Miguel. Hoje conversamos com a escritora Luísa Fresta, que tem um novo livro, Sapataria e Outros Caminhos de Pé Posto. Até a próxima.